Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Oferecimento Circo Crescer e Viver, a boa do centro do Rio. Acesse circocrescereviver.org.br.
Mais um Enredo Cultural no ar aqui na Band News FM. Luiz Carlos Magalhães, hoje vai ser uma coluna em homenagem, né? Perdemos na semana passada, vítima de um câncer nas cordas vocais, jovem, 58 anos, Eduardo Galotti. E foi uma perda para o mundo do samba significativa, porque é o que a gente vai trazer aqui agora, a importância dele, principalmente para as rodas de samba do Rio de Janeiro e de todo o país, e também a história da família dele, né, que chama muita atenção. É quase que o patinho feio da família, né, Luiz Carlos Magalhães? Tudo bem?
Tudo bem, meus amigos. Mais uma vez, obrigado aí pela audiência. Eu vou falar hoje sobre essa grande perda, que já nos referimos aqui, e eu coloquei o título de O Galotti que Tocava Cavaquinho. E eu vou procurar explicar por que esse título, né? A primeira questão que eu coloco é uma coisa, algo que me provocava minha curiosidade, né? Por que que a morte de um jovem músico com apenas 2 CDs, sem muita repercussão, quase não fez show, nunca vi um show dele, poucos sambas gravados, espaço zero na mídia, como ele teve tanta repercussão, como se fosse um grande astro? Porque houve uma grande repercussão da morte
muita
dele.
Coisa.
Né? Todos os telejornais. E é um sambista da rua. Não é um superstar do samba, nem do rock, de nada disso. Né? Então, como o Eduardo Galotti superou essas limitações todas e se fez tão notável durante a sua carreira? Né? O nome dele era Eduardo Galotti Póvoa. São dois nomes muito fortes, forte, como nós vamos ver aí. Tá?
A família dele é tradicional, né?
As duas famílias, de mãe e de pai, né? Ele era carioca de uma família tradicional da cidade de Tijucas, em Santa Catarina. A família era integrada por nomes de grande projeção nacional. Seu avô, por exemplo, Luiz Galotti, e seu tio, irmão de sua mãe, ambos foram ministros do Supremo Tribunal Federal.
Olha isso.
Olha só, numa cidadezinha, esqueci, tem nem 100 mil habitantes, os dois foram ministros do Supremo. Mas o Galotti, como parente, a mãe dele nasceu lá também, ele ia visitar a cidade de vez em quando. E aí o pessoal olhava e falava assim, e aí? Lá, ia para o casarão da cidade, aquela pompa toda. Aí o pessoal falava, ih, lá vem o Galotti que toca cavaquinho.
É o do cavaco.
Como se destoasse tudo, né? Agora, nós falamos da família da parte da mãe, de desembargadores, de presidentes do Tribunal de Contas, de ministro do Supremo, de presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, o pai dele é da família. O pai dele chamava Elion Póvoa, da família Póvoa. Ele é um cientista famoso, médico pioneiro na medicina ortomolecular e também de grande prestígio na comunidade científica do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro.
Uhum.
Também e seus irmãos todos eram muito bem-sucedidos profissionalmente. O que não devia ser muito difícil, uma família de classe média alta, com pais tão poderosos. Né? E foi assim que o nosso Galotti, como nós já vimos, passou a ser conhecido como o Galotti do Cavaquinho, não o Galotti do Supremo.
Não, o Galotti da...
Ele chutou o balde e abraçou sua paixão musical.
Por isso também foi muito destacada, né? A importância dele no samba foi muito celebrada, a vida dele na semana passada durante a morte, porque agora a gente vai contar os capítulos, né, dele dentro desse mundo do samba, né?
Ele se torna então um frequentador e depois personagem importantíssimo das mais prestigiadas rodas de samba da cidade. Ele tinha uma forma peculiar de conduzir os eventos, de conduzir as rodas dele, e trouxe para as rodas o gosto aprendido com os músicos de choro, e dos sambas mais tradicionais. Isso tudo ele trouxe para as rodas, não era apenas aquela roda de samba, entendeu? Tinha uma petinha, um início que tinha uma pegada de choro. E ele aderiu também a uma forma mais equilibrada da sonoridade dos instrumentos, trazendo a sonoridade dos instrumentos acústicos para junto da sonoridade dos instrumentos de percussão, próprios das baterias, né? Então ficou uma coisa diferente. Uhum. Ele, longe de ser o criador de uma roda de samba, ele trouxe uma marca própria, né? E foi fazendo seguidores. Foi fundando rodas de samba por aí, outros fundavam com a influência dele.
Ele não era o artista principal, digamos assim, da roda de samba,
ele
né?
Não era um cantor
solo. Ele era organizador,
solo.
Né?
Ele não era um cantor solo, ele comandava. Por quê? Qual era a grande diferença dele? O Galoche, ele não era um sambista como qualquer um de nós, que sabe cantar 4, 5 sambas do Noel, 3 ou 4 do Wilson Batista, os 6 do Geraldo Pereira. Não, ele sabia a obra toda. Cara, de todos eles. Né? É um repertório que eu diria só comparável ao da Cristina Buarque, que também é assim. Mas então ele fazia rodas temáticas. Dava uma afiada de samba só de um compositor. Entendeu? Isso agradava muito. Sim. Agradava muito e passou a ser imitado também. Ele passou pelo Mandrake, pelo Sobrenatural, Empório 100, Candongueiro, essas rodas de samba mais tradicionais, mais puras da cidade, né? Mais com samba de alambique mesmo. Né? E curioso que ele não demonstrava interesse ou ligação com escolas de samba.
Só queria
o samba
a
dele
roda
era
de
outro.
Samba mesmo. Né?
O samba dele era outro. Eu nunca soube, nunca...
Com a escola,
nunca
desfilou.
Ouvi dele me dizer que ele era Mangueiro, que ele era Portela. Cantava muito os sambas da Portela, porque eram os sambas da velha Sim. guarda, aqueles sambas que toda roda de samba cantava muito. Né? Agora, foi outra coisa importantíssima na vida dele, que ele foi um dos principais protagonistas do movimento de renovação daquela velha, descuidada e esquecida Lapa. Ele, junto com outras pessoas, temos que ser justos, não foi ele solitariamente, mas deu início ao que é hoje um dos maiores pontos de lazer da cidade, de maior atração turística. Aquela Lapa, repito, abandonada, mal cheirosa, pouco policiada, escura.
Bom. A gente teve ali no início dos anos 2000, mais ou menos, né, para cá, uma revitalização da Lapa, uma volta, né, da boemia para lá, com rodas de samba, com casas de shows. E agora, infelizmente, digamos assim, tem que segurar um pouco as cordas da Lapa, porque está começando a arrebentar de novo. Né? Fica esse alerta também, porque muito morador de rua, isso que você comentou do cheiro, do abandono, muitos comércios fechados, ainda resiste.
É verdade.
Mas, infelizmente, está voltando.
É ali o palco da geração Semente, que eu frequentei tanto. Tinha um barzinho chamado Semente, e tinha o grupo Semente, que era ali pilotado pela Tereza Cristina, que eu ia para lá, todos os meus filhos eram pequenininhos. Eles ficavam brincando ali na Lapa, naquelas ruas, e eu ficava ali ouvindo. Mas isso tudo aí que nós falamos é sabido, pelo menos por parte do público. O que eu acho que é pouco sabido, que é pouco destacado, exceto por aquela bolha que frequenta os blocos carnavalescos da Zona Sul, é o repertório desses inúmeros blocos dessa região, com qualidade excepcional e que marcam o humor carioca. Isso eu acho que vale um programa à parte, porque é de uma criatividade. Cada bloco, cada concurso de bloco desse, e eu frequentava, e o bloco vencedor eram de extrema qualidade e de humor absolutamente fantástico.
Que era.
Isso pouco, foi muito pouco gravado. Então, muito pouca gente sabe disso. E eu te asseguro que é um dos pontos altos da música brasileira. Tá certo? Porque é carnaval, porque é humor, que é muita qualidade. E isso, eu ainda tentei fazer isso. Eu tive um programa só de blocos na Rádio MEC. mas muita coisa se perdeu. E está perdido até hoje. Eles sabem isso na cabeça.
Mas... é uma infinitude nos blocos de criatividade, de composições que a gente nem consegue contar.
Fantástico,
né?
Fantástico. E o Galotti participava de todos, era maior, como se diz na pelada, era fominha. Ele participava de todos, ora como compositor, e ganhava muito,
sim,
ora como acompanhante. Ele ia lá para o carro de som e ficava tocando, às vezes faltava um cavaquinho, ele ia lá, às vezes até de adversários dele.
Caramba, que importante era participar, né?
Ele queria era participar. Então, o maior parceiro dele nesses blocos e seu grande amigo foi esse jornalista João Pimentel, que tinha, para mim, tinha o mesmo peso dele, o mesmo talento, embora o Janjão, o João Pimentel, se recuse a admitir isso. Né? um detalhe que eu gostaria de registrar, que o João Pimentel, seu grande amigo, conviveu muito com ele nos momentos finais de sua vida e organizava rodas de samba ali no leito, que seria o leito de morte do Galotti. E o João Pimentel era responsável por trazer as rodas, as diversas rodas da cidade. Né? E tem um episódio interessante que ele canta, que ele conta emocionado, da música que acabou fazendo parte da vida, mostrando tão bem o que foi essa vida do Galotti, enfrentando aí todo esse questionamento, não questionamento, mas essa diferença dele para o destino que a família, o destino nobilíssimo que a família tomou, e ele tomando o destino das ruas do Rio de Janeiro, da Lapa e do samba, das esquinas, enfim.
No finalzinho da vida do Galo, a gente organizava umas rodas na casa dele, né? Eu era meio responsável por chamar as pessoas. Aí eu ficava bolando cada dia uma roda diferente. Aí vinha o candongueiro, vinha o pessoal do Guararapes, vinha o pessoal da Lapa. E a gente ia tentando organizar essa bagunça que, obviamente, foi ficando cada vez maior, para desespero da família, né? Que curtia, mas ficava preocupado por causa da saúde dele. Mas ele, tudo que ele queria, né? Era o dia feliz. Era o dia que ele não estava pensando em doença, né? E aí eu lembro que um dia ele pediu para cada um dos presentes, para cada um cantar uma música. Assim, você, 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 cada um canta uma música. Aí ele apontando assim, você. E aí cada um cantava uma música. Eu acho que eu cantei Nega Luzia, que era uma música que eu sempre que eu estava na roda com ele, ele me chamava para cantar. Eu só cantava esse samba. E aí o irmão dele começa a cantar. E foi muito simbólico, porque essa história, o Galotti é de uma família meio tradicional, uma família que o pai era médico, né? E os irmãos, um é professor, o outro é médico também, e uma família meio quatrocentona, assim, né? E ele era um ponto fora da curva, ele era o sambista, né? E aí o irmão dele começa a cantar o samba do Paulinho, 14 anos, né? Que o pai vira para o filho e fala, cara, você tem que ser doutor, né? O sambista não tem valor. Né? E aí a música fala mais ou menos isso, né? Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou. Perguntou-me se eu queria estudar filosofia, medicina ou engenharia. Tinha eu que ser doutor, mas a minha inspiração era ter um violão para me tornar sambista. Ele então me aconselhou, sambista não tem valor nessa terra de doutor. De ser o doutor, e meu pai tinha razão. E aí ele vai, e o irmão dele vai e canta uma versão que ele sempre cantava, depois eu fui descobrir que ele sempre cantava para o irmão, né? E aí ele cantava isso. Ele então me aconselhou, sambista não tem valor nessa terra de doutor, de ser o doutor. E ele mudou a letra e cantou, esse cara é o meu irmão. Isso era isso, a síntese do Galotti na família era isso, né?
Conversando também com João Pimentel, ele me dizia que alguns sambas que eles aproveitavam para transformar em marchinha, para concorrer também aí nesses concursos de marchinhas. E uma delas foi sobre a Olimpíada, que acabou não havendo depois, e eles compuseram essa marchinha aí, muito engraçado.
Aí tinha uma outra que era, que eu gostava muito, que era a Marcha Olímpica, que era um samba que a gente tinha feito na primeira candidatura do Brasil para sediar uma Olimpíada, que não aconteceu. E aí depois ele transformou em marchinha, atualizou para 2016, né? Nas Olimpíadas do Brasil. Olimpíadas do Rio. E aí, e era assim, como é que era? Foi dada a largada, todo mundo tá na pista. O barão já tomou mais um grau. Levanta a tocha, acende a pirolímpica. Incendeia nosso carnaval. Já tô treinando pra 2016. Agora chegou a nossa vez. No COI dos outros é refresco, pode crer. Ninguém vai botar um membro no meu comitê. Era o Comitê Olímpico, era o COI, né? E o Barão de Coubertin, né? Aí ele fala assim, revezamento de copos e latas, corrida atrás da mulata, substâncias proibidas não, muito cuidado com a passagem do bastão. Foi dada a largada, todo mundo tá na pista. Eram várias, né? Tem tanta coisa, pô.
Então, o Eduardo Medrado, que é um outro compositor vitorioso, esse vitorioso de sambas enredo, né? Mas também autor de sambas de bloco, muito mais amigo do que parceiro do Galote. Ele faz questão de dizer que, longe de atribuir a seu amigo a invenção das rodas, reconhece nele um renovador constante, por sua forma de condução, por sua habilidade e intimidade com os instrumentos e seu inesgotável repertório. Essa que é a grande marca dele. Reafirmando aqui, um repertório inigualável, fantástico. Cantava tudo. Tá? E assim foi o nosso galo. Foi embora, foi para tão longe, para nunca mais sair de perto de nós.
Existem verdades que são absolutas nessa vida. Não podem ser contestadas nem discutidas. Essa é uma delas. Elas olham pra mim quando chego ao samba acompanhado.
Elas olham pra mim quando chego ao samba acompanhado.
É como diz o ditado, elas gostam de homem com a mulher do lado. Eu falei.
É como diz o ditado, elas gostam de homem com a mulher do lado.
Vamos lá.
Elas olham pra mim quando chego ao samba acompanhado.
É ou não é?
Elas olham pra mim quando chego ao samba acompanhado.
É como diz o ditado, elas gostam de homem com a mulher do lado.
Eu falei.
É como diz o ditado, elas gostam de homem com a mulher do lado. Quando eu chego no samba, meio cabisbaixo, meio jururu. Olho pros lados, não acho, eu não ganho mole, nem de jaburu. Será que sou bonito, somente quando estou casado? Ou que quando eu tô sozinho, eu fico feio dobrado?
Elas é isso, Luiz Carlos Magalhães, semana que vem a gente tem mais. E viva homenagem ao Eduardo Galo, Eduardo, que acabou nos deixando repentinamente, nem tanto porque já estava debilitado com o câncer, mas muito jovem, né? Eduardo Galotti, que faleceu com câncer nas cordas vocais. Semana que vem tem mais, Luiz Carlos.
Isso, aí você, sem querer, falou aí, mas o apelido dele era Galo.
É o Galo.
E o enterro dele, como enterro de sambista, tem aquilo que se chama... na linguagem do samba, o Gurufim, né?
Sim.
Tinha 40 cavaquinhos.
Todo mundo tocando.
Cantou-se a noite, cantou-se a tarde inteira. Uma festa do jeito que o Galotti já participou muitas vezes de outras pessoas, né? E agora ele estava ali sendo ele, o homenageado. Até semana que vem, então.
Tchau, tchau.